Em destaque hoje, Maria Alcatiri acredita que Xanana Gusmão não deverá deixar de ser o primeiro-ministro de Timor-Leste hoje, no encontro do seu partido, o CNRT, apesar dos fortes rumores de que ele estaria demissionário. Em entrevista ao nosso programa, Maria Alcatiri diz que Xanana vive um dilema, mas que voltou atrás na sua intenção e que deve continuar à frente do país, e que o encontro do CNRT de hoje foi um clamor não das bases do partido, mas daqueles no governo que estão com medo de se sentir órfãos de um pai que iria deixá-los. O líder da oposição em Timor-Leste, o secretário-geral da Fretilin, Maria Alcatiri, disse ao nosso programa, agora há pouco, que não acreditava num pedido de demissão do primeiro-ministro Xanana Gusmão, hoje, no encontro do seu partido, o CNRT, o Conselho Nacional da Reconstrução Timorense em Dili. Nos últimos dias, a expectativa era de que Xanana Gusmão renunciasse. Há informações de que vários casos de corrupção por membros do governo de Xanana Gusmão estariam na mesa da Procuradoria-Geral da República. Há rumores de que a ministra das Finanças, Emília Pires, após ter sido indiciada por abuso de poder e corrupção, já teria apresentado seu pedido de demissão ao primeiro-ministro. O ex-primeiro-ministro Maria Alcatiri também não acredita que seja feita uma reforma ministerial no atual governo timorense no encontro do CNRT neste domingo. O senhor tem expectativa de que o primeiro-ministro anuncie a sua renúncia hoje?
Eu afasto essa hipótese. Já acreditei mais nesta possibilidade, mas eu penso que ele tem vindo a ponderar e já ponho essa hipótese de lado. Ele anunciar hoje ou amanhã ou nesses próximos dias qualquer decisão sobre a sua demissão.
O senhor acredita que vai ser feita uma reforma ministerial nesse encontro do CNRT, ontem e hoje?
Já acreditei mais, agora também já acredito menos.
Acredito que esse encontro do CNRT foi um clamor das bases também, frente à situação
É daqueles que estavam... É um clamor... Aqueles que estavam com medo de se sentir órfãos de um pai que iria deixá-los.
Logo mais no programa, você acompanha a íntegra da entrevista com Maria Alcatiri. O programa aqui da SBS em português solicitou entrevistas com o primeiro-ministro Xanana Gusmão, do qual ainda não obteve resposta, e também com o ex-presidente e ex-primeiro-ministro José Ramos Horta, que está em Dili, e que disse aqui ao programa da Rádio SBS que hoje não poderia falar, mas que dará entrevistas mais tarde. O presidente da República da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, deverá visitar Timor-Leste entre os dias 26 e 27 de agosto, a convite das autoridades timorenses. Bem, Timor-Leste, mais uma vez, em turbulência política. O CNRT, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense, partido do primeiro-ministro Xanana Gusmão, está reunido desde ontem, hoje também, e a expectativa é de que ele anuncie a sua renúncia como primeiro-ministro de Timor-Leste. Nós conversamos agora com o líder da oposição timorense, o secretário-geral da Fretilin, o doutor Maria Alcatiri, que já foi primeiro-ministro de Timor-Leste. Bom dia, doutor Alcatiri, bem-vindo à Rádio SBS.
Bom dia.
O senhor tem expectativa de que o primeiro-ministro anuncie a sua renúncia hoje?
Eu afasto essa hipótese. Eu já acreditei mais nesta possibilidade, mas eu penso que ele tem vindo a ponderar e já ponho essa hipótese de lado. Ele anunciar hoje ou amanhã ou nesses próximos dias qualquer decisão sobre a sua demissão.
Eu entendo que o primeiro-ministro Xanana Gusmão aproximou-se da Fretilin nos últimos tempos, inclusive vocês têm tido reuniões, o senhor tem tido reuniões com o senhor Xanana Gusmão, e que a posição dele está bastante complicada, que ele estaria bastante isolado dentro do seu próprio partido. E o caso do indiciamento da ministra das Finanças, Emília Pires, teria sido mais um evento importante. O senhor acha que a posição do primeiro-ministro é forte no momento?
O partido dele precisa dele, isso não tenho dúvida. Sem ele, o partido fica fragilizado e passaria para um partido como qualquer outro. É mais o partido a precisar de Xanana do que Xanana a precisar do CNRT. Essa é uma realidade. Por isso mesmo dizer que ele está numa posição fragilizada, acho que é um ponto de vista ocidental muito errado. Quem está numa posição fragilizada agora é o partido dele, se ele se demitir mesmo.
O senhor poderia nos explicar, então, o que, que está acontecendo dentro do processo político de Timor-Leste?
O que está acontecendo é que Xanan, naturalmente, chegou à conclusão que com as pessoas com quem ele tem vindo a trabalhar só se prejudica, porque, no fundo, tudo aquilo que ele sonha fazer não consegue, porque as pessoas não correspondem. As pessoas que estão à sua volta só estão a pensar realmente poder e não, né, no servir. Esta é que é a realidade. Eles não estão para servir, estão para aí só para ter o poder e se servirem. Essa é a realidade é que está a acontecer. Portanto, não é o Xanana que está fragilizado. Se continuar com o mesmo grupo, vai fragilizar-se mais. Aí sim. Mas ele também tem noção clara do momento que as coisas devem ser feitas. Temos 2 anos de presidência da Cplp e, portanto, há uma série de questões que ele vai ponderar naturalmente.
Mas o próprio primeiro-ministro Xanana Gusmão, no início do ano, já tinha anunciado que deixaria o cargo.
Naturalmente. Isso é verdade. E ele tinha anunciado e também foi, de certa forma, a meu pedido que ele adiou a decisão que estaria marcada para maio e junho, e por causa da Cplp. Mas agora a situação é claríssima. Agora é uma situação de dilema também, dilemática. E Xanana tem a consciência clara disso.
E os casos de corrupção, eu entendo que são vários casos que estão sendo investigados. Eu entendo que a ministra Emília Pires já apresentou a sua carta de demissão ao primeiro-ministro e deverá agora ser processada no caso das camas de hospital, do contrato que ela deu à empresa do próprio marido, não é?
Então, nós estamos a viver um momento, uma questão de processo. Estamos a viver um momento da afirmação do Estado de Direito e, ao mesmo tempo, da consolidação da democracia. E num país como este, jovem, em que ela avança logo para a criação de instituições, para a afirmação do Estado de Direito de uma forma transparente, naturalmente tem que se sujeitar, às vezes, a tudo isso, não? Porque não dá. O que pode acontecer é algum dia ninguém mais querer ser governante neste país. Isso pode acontecer. Mas também essa forma da justiça atuar também é necessária, por um lado, para começar a disciplinar, porque as pessoas muitas vezes se confundem realmente aquilo que é público com aquilo que é privado.
Eu entendo que a Fretilin se beneficiou com esta situação do governo do primeiro-ministro Xanana Gusmão, obtendo mais apoio popular. O senhor acredita
que... Não sei se a Fretilin é que se beneficiou ou porque a Fretilin tem um sentido de Estado muito forte e acabou, de certa forma, por ter uma postura política para evitar conflitos, nada mais. A Fretilin não precisa desse governo, dessa coligação para obter benefícios.
O senhor acha que existe a possibilidade de eleições antecipadas? As próximas eleições, eu entendo, são em 2017, né?
Espero que não. Espero que não haja eleições antecipadas, porque nós temos que começar, quando um país começa a construir-se, a edificar-se, é bom que os mandatos sejam cumpridos na sua totalidade para criar uma cultura democrática séria. Isto de provocar eleições antecipadas por tudo e por nada foi o que aconteceu em 2006, quase. Felizmente não houve eleições antecipadas, mas é como se tivesse havido. E isto não abona nada a favor da consolidação de um Estado de Direito Democrático, onde as leis prevalecem, onde os eleitos devem cumprir os seus mandatos por completo, a não ser que haja uma implosão. Agora, do nosso lado, nós não estamos a trabalhar para eleições antecipadas.
O senhor acredita que vai ser feita uma reforma ministerial nesse encontro do CNRT, ontem e hoje?
Já acreditei mais, agora também já acredito menos.
Acredito que esse encontro do CNRT foi um clamor das bases também, frente à situação
não,
quase...
Não, é daqueles que estavam... É um clamor aqueles que estavam com medo de se sentir órfãos de um pai que iria deixá-los. Nada mais. Não há base nenhuma, porque o CNRT é um partido de eleiçoeiro, não é um partido que é organizado até as bases.
Então, o senhor acredita que no momento em que o primeiro-ministro Xanana Guzmão decidiu ficar, ficou um pouco sem sentido esse encontro desse final de semana?
Nunca teve sentido esse encontro, porque Xanana eu, em 2006, como também a direção toda coletiva da Fretilin se reuniu e pediu-me para eu ficar, continuar, e eles estariam dispostos a apoiar-me. 20 mil pessoas estavam a entrar em dele. Eu, 24 horas depois, demiti-me, porque achei que, ficando, iria governar sobre cadáveres e sangue. E não é o caso agora. Não há conflito político-militar, não há praticamente conflito armado. Mas uma decisão do Xanana de se retirar deixa muitos daqueles que agora se penduram a ele órfãos. Essa é que é a realidade.
E o senhor acredita que o primeiro-ministro Xanana Guzmão vai permanecer no cargo até as próximas eleições em 2017?
Até 2017 não sei, mas vai permanecer ainda por algum tempo, tenho quase a certeza.
E o caso que Timor-Leste tem contra a Austrália no Tribunal de Haia, acredito que seja unanimidade política em Timor-Leste, né?
Tudo aquilo que é para defender interesses do Estado, essa é a minha postura política. Dentro de um Estado que está em construção, que se pretende como Estado como base para a consolidação da nação, tudo deve ter apoio consensual. Já há algumas críticas, diferenças, fiquem entre nós, mas a mensagem que transmitimos para fora deve ser o consenso.
Conversamos com o Dr. Mari Alcatiri, agradecemos a sua disposição de conversar conosco, ex-primeiro-ministro de Timor-Leste, líder da oposição, secretário-geral da Fretilin, desde Dili. Muito obrigada.
Claro, muito obrigado.